Silêncio. Gente, silêncio. Estamos gravando. Porque estamos gravando, isso é verdade. Episódio zero. Também conhecido como piloto. Toda temporada tem... A gente sempre faz um piloto. A gente vai e volta, mas enfim. Pode ser, inclusive, que você não esteja ouvindo isso. Por mais que você esteja ouvindo, pode ser que não esteja, porque é um piloto e o piloto pode não ir pro ar. Tem quantas? Tem 5 pessoas ouvindo isso agora e podem ser as únicas a ouvir. Mas, meus queridos amiguinhos, o podcast está de volta, aê! Meus parabéns, estamos de volta, eu não acredito que fizemos isso, eu não sei qual é a da Central 3 por ter aceitado fazer isso, uma coisa completamente maluca. Senhores, como os senhores estão? Oi, Cadinho. Animação, Cadinho, vai!
Oi! Tudo bem?
Cara, acho que eu nunca ouvi sua voz fora, assim...
Em plenos pulmões.
Assim. É, ele falando. Porque...
Nossa, ele falando.
É, não, mas é verdade, a gente conversa com ele, mas o cara tá sempre com uma cara mais...
Ele tá sempre digitando.
Olha lá, nerd. Renan.
Olá.
Cara, você é um dos poucos que... Um dos poucos. Tem dois, na verdade. Que sobraram desde a primeira temporada. Foi 2006, cara.
Faz tempo.
A gente gravava com aqueles microfoninhos que ficavam do lado do monitor. Lembra daquilo?
Nossa, eu comprei um microfone. Eu nem pensava em ter iPhone ainda pra poder usar o fone do iPhone.
Não, nem existia o iPhone ali. Amigo, né? Nem que você pensava em ter.
Eu comprei
de março,
porra.
Cara. Sensacional. Antes de apresentar a nossa quarta membra, é meio ruim falar isso, eu só quero explicar algumas coisas para quem está ouvindo isso aqui, desse podcast, que é o seguinte. A gente voltou, sim, mas esse ainda é um episódio zero. E é episódio zero de um programa que nós queremos fazer diferente de tudo que a gente já fez nessa história toda aí, desde 2006, brincando de podcast, e também mais ou menos do que existe por aí. A gente não vai ter... Agora não vai, tipo... Agora vamos ler os e-mails. Não vai rolar isso. Não vai ter, tipo... Oi, eu sou o Borbis e esse... Sabe que todos os podcasts fazem. A gente quer ter um assunto sempre. A gente quer ter um convidado. A gente não quer ficar... Queremos ter interações, claro. Vocês podem mandar e-mails para podcast@judão.com.br. Conversar com a gente no Twitter, judão.com.br e tudo mais. Mas esse aqui é um podcast para você ouvir. É ter mais conteúdo do que, Cadinho, me ajuda com uma palavra, você é publicitário, vamos, vende.
Do que...
Muito bem, publicidade de bosta também. Que pariu,
né?
Muito, tá vendo?
É mais um programa de rádio do que um podcast.
Isso, não é essa coisa...
É a versão áudio do que o cara lê no portal hoje, no site.
No portal.
Nós portal. Temos um portal.
Nós temos um portal que só fala...
Não, portal não, vertical.
Portal do inferno.
Não, e na situação que tem em São Paulo é literalmente portal do inferno. Maria. Mas enfim... Aí, a ideia nesse novo sistema do podcast é sempre ter um convidado para falar de alguma coisa, seja ela qual for essa coisa. Nem que o convidado seja a coisa sobre a qual nós vamos falar.
Seja o assunto.
Seja o assunto.
Me senti uma coisa.
Calma, não.
Seja a coisa. Nem que seja o convidado seja a coisa.
E aí, dessa vez, como é um episódio piloto, é um episódio teste... É só pra gente se sentir, pra gente...
Se amar.
Pra gente se permitir.
Ui, meu Deus. Caetaniano.
Foi uma música do Djavan, praticamente.
Caetaniano,
como a ideia é se permitir, a gente trouxe a Gabi Franco, que por acaso eu sempre confundo com Gabi Bianco, que eu conheço, e puta que pariu,
eu
vocês podiam ter um nome um pouquinho diferente.
Bianco.
Sim, mas podia ter um nome um pouquinho diferente pra mim só, mas tudo
não,
bem.
Ela é Bianco e eu sou Franco, cara.
Mas eu
já
vejo
é bem
Gabi
diferente.
Bianco. É,
metade é diferente.
Mas tudo bem, mas pra mim é aquele leitura dinâmica, eu só vejo Gabianco. Aí não adianta, tá vendo? Gabi. Trouxemos a Gabi, que além de ser nossa colaboradora, vai ser a nossa convidada dessa vez pra falar sobre nada. Oi, Gabi.
Oi.
Tudo bom?
Tudo bem? Você vem sempre aqui?
É a primeira vez.
Não, senta aí.
Eu tô curtindo, tô chegando, tô apresentando. Não sei direito o que eu tô fazendo, na verdade.
O podcast pensa, volta que não
a pessoa passa 20 anos na MTV como VJ.
É.
Aí ele tá aqui, não sei o que eu tô fazendo.
20 anos na MTV. Eu só fiquei 10 meses, foi demais, como VJ.
Eu trabalhei, eu fiquei mais tempo que você, então.
Ah, o que você fez lá, Gabi?
produção.
Ah, tá vendo? Você não mostrou a carinha na TV.
Não, já insistiram, mas eu não quis.
É, então, eu comecei, eu gravei, olha que bonitinho, gravei um podcast e fui mostrar a TV, cara, na TV. Fiquei 10 meses, e aí quando eu fui demitido, naquela época que...
Sei, do corte.
Isso. O cara chegou pra mim, então, eu não assisto o seu programa, eu não sei o que você faz, mas a gente tem que cortar alguém, então nós vamos tirar você.
Escolhido foi você, Pikachu.
Eu tô assistindo a Globo nesse horário, então...
Não, quem assiste? Acho que...
Eu tô vendo novela, não, novela.
Eu sei que minha mãe... Eu sei que minha mãe assistia o programa, inclusive porque eu também fazia a coluna de games do Scrap MTV com o Marimon. E aí minha mãe mandava no Scrap, lá no Facebook do programa, tipo, "Oi, Mary, eu assisto o programa só por causa do Boris." Tipo, mano, minha mãe, cara.
Fala pra ele.
Deixa eu ver.
É. Fala pra ele abotoar o botão da blusa.
Peraí, quer dizer que a Preta Gil homenageou a sua mãe no Masterchef? Quando ela falou Mary Moon?
Ai.
Nossa, dói, né, cara? 2000... Eu já não sei qual é a pior parte de... Bom, ama Mary Moon. Mas essa galera ainda ser a representatividade da internet hoje em dia... Ou falar Mary Moon.
E ser apresentado pela Preta Gil, ok? Podemos mudar de assunto agora?
Muito bem. Já que vamos mudar de assunto, então como não teremos mesmo um assunto específico, eu resolvi propor uma brincadeirinha. Todo mundo já sabe disso, eu vou apresentar pra vocês, que é o seguinte, a gente, cada um vai trazer duas coisas, pedir pra cada um trazer duas coisas pra comentar, jogar na roda, e a gente comenta só pra falar, pra, como eu falei, pra gente se sentir, pra gente se testar, pra gente se permitir nesse tipo. Cara, eu tô percebendo, sei lá quantos minutos a gente já tá de gravação, eu não repeti as mesmas palavras que eu sempre falei. Enfim, o que mais que era?
Não era. Sei, só sei que se repetiu, se permitir, se permitir.
Então, por isso que eu me liguei, por isso que eu falei. Foi exatamente aí que eu percebi que eu não estava me repetindo com enfins e outras palavras. Mas enfim, pronto. Eu peguei esse, gente.
Ai, ai, ai.
Peguei. Glu-glu.
Eu quero que a Gabi comece com algum assunto aleatório pra gente falar.
Jogar na roda.
Gabi, por favor, venha.
Bom, o assunto aleatório pra mim é quadrinho, certo? Aê!
Justíssimo.
Nossa, ela acabou com os meus assuntos todos, né?
Gente, desculpa, mas é o que eu sei falar. Sobre o que eu sei falar. E fora filhos. Você quer que eu fale de filho? Eu acho que não vai ser legal.
Ah, já são dois aqui com filhos.
Podemos falar do Minas Nerds também, se vocês
também quiserem. Podemos. Gabi, você manda agora.
Não, não sei se a galera conhece Minas Nerds, então vou aproveitar meu minuto de...
Demorou.
De propaganda aqui, né? Vou falar sobre Minas Nerds. É um coletivo de mulheres que busca representatividade no meio geek nerd, né? Esse meio machista, por acaso. Eu sou uma que tá aqui entre quatro homens aqui, resistência, brincadeira.
E foi de propósito. Não, mas é verdade, Gabi. A gente pensou, a gente queria mesmo começar com uma menina. Porque bem ou mal, seremos nós três.
Então sempre ter uma mulher pra ser a voz...
Então a gente vai...
A voz inteligente aqui.
Pra sempre trazer alguém... É isso, né, gente?
Sim, pois é. Uma voz diferente, sim, né?
Uma voz diferente, com um tom diferente, pelo menos.
É, alguma... Enfim, porque... Mas... Enfim, vai.
Enfim.
É, eu vou falar pra caralho.
Não, então... E aí eu criei o Minas em março, mais ou menos, e agora a gente já tá meio explodindo, com mais de 3 mil meninas... Uma fanpage crescendo pra caralho. Pode falar a palavra?
Por favor.
Pode.
Eu peço para que você faça isso.
É, crescendo pra caralho. E a gente tem também um... A gente vai estrear nosso site agora em 31 de outubro. Dia isso. Das bruxas, né? Claro. Justo. E aí, se você é mulher, venha para o Minas Nerds.
Mas como é que vai ser o site? Tipo, as meninas todas vão escrever?
Sim, assim, a gente fez uma editoria, tem muito assunto, imagina, né? Mulher,
sim.
Puta, né? Imagina, mulher falando. E tem muitas editorias, acho que a gente tem umas 16 editorias que a gente separou, claro, em alguns blocos.
Nossa.
É, e algumas meninas que eu convidei pra escrever, a gente vai replicar alguns conteúdo de alguns sites parceiros, tipo Spoilers e Pac-Mãe. Né? Então, parte de TV vai ficar com spoilers, parte de maternidade vai ficar
spoilers com... Spoilerstv.br, né?
É, da Silvinha. Nossa parceiraça também. E o resto a gente vai ser completamente novo, né? Porque, na verdade, a mulherada reclama muito que não tem conteúdo feito por mulher, para mulher na internet, né?
Sim.
Geralmente, quando é conteúdo, é homem falando sobre mulher ou falando...
Oi, Judão.
Por mulher.
Beijo.
Não, mas eu escrevo também, pô.
Não, eu sei. Não, mas é que... Às vezes a gente vem... É até uma certa cobrança que eu, pelo menos, considero injusta nesse caso. Tipo, ah, por que, que não tem mais mulheres? A gente tá aberto o espaço, mas, cara, nós somos em três homens. A gente não tem como mudar muita coisa nessa história, né?
Não, é, pedir, é colaboração.
Não, exatamente. O espaço tá que, mais do que aberto.
Que a gente sempre, claro. Inclusive, a gente sempre tem mulheres escrevendo.
Sim, desde sempre, exatamente. Desde o início. Desde exatamente. Não, desde o início também não. Porque também era só eu em algum momento. Mas desde que começou a ter uma equipe, sempre teve uma menina. Mas, enfim.
E aí a gente vai falar pra caralho, escrever, xingar homem também, quando precisar, quando for necessário. É, mas a gente quer deixar muito claro que nós não somos contra homens, amamos vocês, queremos você por perto.
Que essa é uma coisa também que, né, já deu, né?
Já. Não, tem, assim, eu que eu costumo sempre falar, existem movimentos radicais em todas as frentes.
Sim.
Né? Tem religião, em movimentos sociais, em todas as partes. E eles têm o direito de ser radical. A galera tem direito de ser radical, como tem direito de ser alienado e foda-se. E a gente não pode cobrar uma, né, uma militância de todo mundo, não é assim. A pessoa tem que sentir que aquilo é a luta dela, senão, muito obrigada. E o Minas Nerds não tem essa militância feminista radicalíssima, assim. A gente não assina embaixo disso. A gente milita pelo feminismo, é óbvio, nós somos mulheres. E sempre vamos militar pelos nossos direitos, pela nossa representatividade e tudo, mas não vamos entrar nessa parte radical. Então, a gente não quer isso.
Muito bem. Cadinho.
Oi.
Você. O seu assunto, Cadinho.
Eu tenho um primeiro assunto, que é o seguinte.
Eu só quero deixar uma coisa muito clara.
Eu ainda quero falar sobre quadrinhos.
Tá? Não, se preocupa, é o segundo assunto. Nós estamos em 2015. O dia dessa gravação, hoje, é dia 22 de setembro. Eu escrevi um projeto de roteiro no Google Docs para todo mundo ter o acesso e tudo mais, dar aqueles seus pitacos. Eu estou com um iPad na minha frente. O Renan trouxe o roteiro num iPhone, ou, se vocês quiserem, num tablet, num smartphone. E o que o Thiago Cardin fez?
Nada.
Não, de todas as possibilidades que ele tinha, sei lá, ele tem um smartphone, ele tem um tablet, ele tem um computador.
Ele tem papel.
Tem papel. Tem impressora, se fosse o caso. Ele podia escrever no papel. Tem caneta também.
Caneta.
O que que ele fez? Ele escreveu na mão. Cara, você não tem vergonha?
Nenhuma. Nenhuma. Muito bem. Um traço remoto de vergonha.
Tudo bem.
Acho que o primeiro assunto é o seguinte. No momento que a gente está aqui reunindo em torno dessa mesa, a gente acabou de passar pelo primeiro final de semana do Rock in Rio. O Rock in Rio, muita música, muita ferveção, balada.
E aí você percebe pelo palavreado do seu Thiago Cardin que escrever na mão é perfeito.
Tá tranquilo. Ferveção, balada embaixo de um sol,
clima de paquera.
Clima de paquera.
Embaixo daquele sol, filha da puta.
Uma galera transada.
Sabadão, dia do metal, aquela galera de preto, os cabeludos derretendo, que estavam
só... Qual o nome daquele maluco do...
Thiago Bianchi, vocalista do Noturnal.
Tem um nome
lindo. Thiago com H, como se deve.
É um nome perfeito, exatamente. Inclusive, um segundo nome com a primeira letra perfeita também. Mas vai se fuder, cara.
Ele estava de jaqueta de couro, gola rolê e lenço pendurado no pescoço.
Você não viu,
Gabi? Lenço.
Ele não vi, gente. Depois me recusei a ver o Rock in Rio, cara.
Não, mas depois você procura isso, essa imagem do cara, ele tá derretendo. Eu comecei a ficar nervoso em casa. Eu tava com 3 ventiladores na minha frente. E vendo aquele cara, eu comecei a sentir... Cara,
gente, vai ver que ele tava com faringite, sei lá.
Não, depois na entrevista ele falou, não tira...
Frescurite, no estúdio, quando ele foi pro estúdio, ele falou que eu não tiro a jaqueta nem fudendo, assim, tipo, quer pagar uma de metaleiro, basicamente.
Metaleiro,
estou fazendo aspas com os dedinhos, enfim. Mas acho que um assunto que eu queria levantar é o seguinte, de todas as atrações, né, assim, seu Medina foi lá e, como sempre, que é uma coisa que ele costuma fazer sempre, que eu acho que é muito positivo, trouxe lá umas bandas que não eram tão conhecidas e meteu no palco principal. O Godira, que é uma banda francesa que é boa pra caralho.
Banda destruidora.
Ah, uau! Ai, ai. Os caras do Royal Blood, que, enfim, é um baterista e um baixista, e o baixista pluga os instrumentos.
Guitarra, né?
Então, ele pluga os instrumentos como se fosse uma guitarra. É do caralho, o som fica muito incrível.
Uma guitarra?
Porque ele quer tocar baixo, porque o baixo é mais grave.
Mas dá pra fazer a mesma coisa na guitarra?
Em teoria, não.
Na verdade, o peso da música muda completamente.
A música fica diferente.
Eu sou leigo o suficiente pra achar que é tudo igual.
Como você vai comparar o baixo com a guitarra?
Até porque a corda do baixo é mais grossa. Tem
isso
tudo.
É
mais
gente,
pesado,
sei.
Mais grave.
Isso
como
é o baixo.
Como é o baixo?
Não, isso eu sei. Mas, cara, eu tava vendo o show eu comecei a achar que tinha um guitarrista escondido. Secreto ali, porque...
É, mas ele pluga os...
Então, no depois fim das contas,
ele pluga todos os instrumentos lá, os amplificadores, pra parecer uma guitarra.
Um pedal, na verdade.
Mas, enfim. Ele fez tudo isso, trouxe lá aquelas pessoas, né? Nomes não tão conhecidos, que eu acho muito legal, como ele fez com o Ghost na última edição, enfim. Mas, quem foi o headliner no sábado? O Metallica. Que é uma banda que nos últimos três...
É o headliner de sábados há 8 anos.
Exatamente. Nas últimas 3 edições do Rock in Rio, eles foram headliner de pelo menos uma noite do metal. E aí é engraçado, porque eu tava dando uma fuçada lá nos brothers, ver o que, que eles tinham achado dos shows, conversando com os amigos, vendo os perfis e tal, não sei o quê. Os perfis das redes sociais, vendo que os caras tinham postado. E, sei lá, 90% dos meus amigos, e aí... inclua também alguns jornalistas de música, não sei o quê, tava falando que um dos melhores shows foi do Metallica.
Não foi.
Esse é caralho, bicho. Espera. Calma.
Não, não foi.
Calma.
Não.
Eu queria trazer aqui, na verdade, essa discussão, que é o seguinte. O Metallica, nos últimos... A gente tá em 2015. O Death Magnetic, que é o último disco deles, é de 2008.
Ô, louco.
Ou seja, sim, eles estão desde lá com o mesmo show, basicamente. Eles vão trocando o setlist de vez em quando, fazem aquele que Metallica é, by Request.
Que é o que eu ia falar. O Metallica by Request é você escolhe as músicas que quer ouvir. Quais são?
As mesmas.
Exatamente as mesmas.
Ah, então, mas aqui no Brasil, né? Porque se você for ver o setlist que os caras fizeram na Finlândia, foi um tesão. Um monte de música obscura.
Mas, cara, é a Finlândia. A Finlândia é outro nível, né?
Pois é, pois é. Mas, enfim.
Pra começar lá, faz frio.
Mas aí, no fim das contas, o que leva as pessoas a ainda se interessarem desde 2008? Os caras vão fazendo, tá bom, há quem diga, sei lá, no sábado agora eles tocaram Turn the Page, que é uma música linda, que eu adoro, não sei o quê. Voltaram a colocar no setlist Whiskey in the Jar, que é a música lá do irlandês.
Whiskey in the Jarrow.
É a música irlandesa que o Tim Lizzy gravou, blá, 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 não sei o quê. Beleza. Só que, bicho, vamos combinar uma coisa? Fora, sei lá, 2, 3 músicas, o setlist era quase igual. Assim,
era igual.
Tinha aquele negócio da Heineken. Foda-se, vou falar o nome da Heineken, eles não pagam a gente, mas pagam o cu deles.
Mas pode pagar.
E se podem pagar em
não
cerveja.
Pagar, a gente fala de Skol também. É.
Podem pagar em cerveja.
Skol não.
Fala Brahma.
Fala cerveja boa.
Estela, pronto.
Isso, Estela.
Enfim. Tinha o negócio da Heineken lá, que é o Heineken Play, ou qualquer coisa que vale, assim, que os caras. Para os headliners, as pessoas tinham o direito de pedir uma música.
É do Palco Mundo, não é só headliner, Palco Mundo.
Todas as do Palco Mundo? Eu achei que eram só os headliners, enfim.
É óbvio que você vai, sei lá, Gojira, ninguém sabe as músicas, mas
claro,
enfim.
Claro, claro. Mas aí, o Metallica, qual era a música mais votada? Nothing Else Matters. Porra, amigo! Sim. Essa música já tá no setlist dele, é óbvio que eles vão tocar. Enter Sandman, Sad But True, Nothing Else Matters, os principais hits do álbum preto, caralho, é óbvio que eles vão tocar.
Tinha que ser só Enter Sandman, que é o melhor do melhor álbum do Metallica.
A gente vai ter uma discussão a esse respeito aí. Tudo
vai sair no tapa.
Mas, enfim, o que eu...
Master of Puppets.
Mas o que eu acho, honestamente, é que... O que leva, mesmo com a discussão que eu queria trazer, teve esse preâmbulo enorme a gente falando aqui, mas enfim, mas a pergunta, no fim das contas, que eu queria jogar na mesa era essa. O que levam os caras que estão com um setlist praticamente igual há tanto tempo continuarem sendo tão procurados, assim? Tão, tão...
Olha...
Vende, assim, né? Teve uma coisa...
É um tipo de show que vende, que tem...
Teve uma procura absurda nas sim, vendas. Acho que foi um dos dias que mais rápido vendeu.
Porque
assim,
eu acho que o Metallica é uma das poucas bandas de metal que é extremamente popular, né? Tipo, até quem não gosta de metal, gosta de Metallica. Entendeu? Então, ele toca em rádio loucamente. Então, a galera...
Tem um álbum preto.
Tem um álbum preto.
Tem um James Hetfield.
Também. É o grande Mano Menezes do metal.
Eu quero ser o James Hetfield quando eu crescer ali. Sério, mano. O cara tem 52 anos,
mas
velho.
Mas
cara...
ele não deve escrever na mão. Ele
52
deve
ter um... anos, o cara tá lindo.
Ele deve ter um setlist na mão.
O cara tem 52 anos e tá lindo. Eu quero ser igual aquele cara.
E... Então, eu acho que esse apelo popular que eles têm vive essa retroalimentação, né? A galera vive sempre pedindo as mesmas músicas, mas tem também... os caras sempre tocando a mesma coisa, porque alegra a galera.
Mas tem que ver também que no Brasil, isso pelo menos você percebe em qualquer show.
É, tudo.
O Iron Maiden, por exemplo, tá aqui. Sim. Agora deu uma diminuída.
Olha, deixa eu falar uma coisa, peraí. Vamos tomar cuidado com o que a gente vai falar do Iron Maiden. Eu já viro essa mesa, já rola.
Não.
Até porque o Iron Maiden lança álbuns com forma mais constante.
Não, sim, o que eu quero dizer dúvida, é o seguinte. Sem dúvida. Cadinho, se vier o Iron Maiden o ano que vem, você não vai no show?
Mas é óbvio.
É isso que eu tô falando. Você vai em todos os shows do Iron Maiden. Eu acho que essa também é a coisa. Não dá pra dizer que você não tem os caras aqui o tempo todo. Porque você tem.
Eles, o Deep Purple, que praticamente tem uma casa de praia aqui no Brasil.
Cara, acho,
né,
que o Deep Purple tocou em Nova Odessa, velho. É sério, tipo, porra.
Sorocaba. Festa de peão, festa de peão.
Teve alguma banda fudida que tocou em festa de peão em Barretos? Qual que foi? Não lembro. Teve isso.
E Piquim tocou no Festival de Peão de Barretos.
Sensacional. Não, mas enfim, eu acho que tem essa coisa do brasileiro... Não sei se é porque não vi hoje, vou ver depois. Porque tá... Porque sem nem... Toda hora, você vai, repara. Você vai pro show, tá todo mundo reclamando que não tem dinheiro naquele momento, que vai morrer pobre e o caralho a quatro. Mas é, cara. Eu acho que talvez tenha isso. E o que eu acho de verdade pra mim é que o Medina e o sei lá, o empresário do Metallica são amigos.
Sim, tem um esquema bom comercial.
Já é permuta, sacou?
Tipo... É, essas bandas que tocam no mesmo dia que o Metallica, elas costumam ser indicadas pelo próprio Metallica. Então, assim, eu sei que o Ghost, quando veio, tocou no mesmo dia do Metallica porque o James Hetfield adora. Cara. O Royal Blood é uma banda que o James Hetfield e o Lars adoram, enfim.
Se eu não me engano, Queens of Stone Age, quando veio em 2001, foi indicação do Guns, não foi uma coisa assim?
Foi indicação do Guns.
Olha aí,
foi
no mesmo dia. Que o Guns tem um gosto muito melhor.
Queens of Stone Age é muito melhor. E o Papa Roach.
Papa Roach.
Ai, pelo amor.
Foi indicação do Axl Rose também. Muito Mas enfim... Melhor. Mas enfim, o Iron Maiden, por exemplo, eu acho que o Renan falou uma coisa que é a mais pura verdade. Os caras lançam álbuns com maior regularidade. E eu tenho gostado dos álbuns pós-retorno do Bruce. Então quando eu vou assistir o show, é claro que eu quero ver os clássicos, é óbvio. Eu quero ver os caras tocando Power Slave, qualquer porra assim. Mas, obviamente também, eu quero ver as músicas do disco novo. Mas esse disco novo que saiu agora é bom pra caralho. Eu quero ver os caras tocando as músicas ao vivo.
Mas assim, a gente tem, sabe, que pensar também uma outra...
18 minutos de música.
Talvez, talvez um pouco a lógica... Talvez pensando um pouco a lógica do Metallica. Cara, você vai ficar... Vai parar um tempo, ou você vai fazer na estrada, enfim, gravar um álbum. É um estresse. É aquela coisa, vai a minha música, outra música, tem ego, tem isso, tem produtor, tem todo
mundo. Tem Napster.
Tem todo um desgaste.
E aí,
aí depois você grava...
E aí, amigão?
Você grava o álbum... Você grava o álbum, lança, a maioria das pessoas vão baixar. Eventualmente um outro compra digital.
Hoje em dia eu não sei se a maior das pessoas, a maioria das pessoas.
Acho que eu acho que sim.
Sim, é? Sim.
Tem muito mais gente baixando ilegal do que comprando digital.
A não ser que seja o Cardinho, por exemplo, vai comprar.
Ah, o Cardinho vai comprar o ele vai comprar o vinil. Mas não porque ele é hipster e quer ter o vinil, é porque ele não tem opção mesmo. Ele ainda tá nessa época da vitrola.
Aí você grava, você lança, é um stress, um gasto que você tem pra lançar aquele álbum, pra vender. Você ganha,
compra fita,
você ganha dinheiro, mas beleza.
Adoraria.
Aí o cara chega no show, o público vai pedir as mesmas músicas. Sim. Pouca gente vai querer uma ou outra música nova, uma ou duas. Por que o cara vai ter esse desgaste se o show dele vende?
Um exemplo que não cabe aqui, mas eu vou usar de qualquer maneira. Tipo, eu fui no show do Queen e eu só queria ouvir as melhores músicas do Queen.
Mas aí
é
um pouco diferente.
É um exemplo que eu não deveria nem ter usado, mas... O Adam Lambert, ele tocou o Ghost Town dele. É. Que pra começar no Ibirapuera, você já não consegue ouvir porra nenhuma que tá acontecendo. Sério, não dava pra entender o que os caras falavam.
Ai, que merda.
É horrível. E aí quando você tocou uma música Ghost Town, eu tipo, cara...
De onde que é isso?
Eu acho que o Queen nunca tocou isso aí, mas também é meu conhecimento. O que eu ouço de verdade é aquele Greatest Hits 1, 2, 3. É essencialmente isso. Eu não sou desses que... Cara, tinha um maluco de... Não sei se era de Belém, mas enfim, era do Pará. Que ele começou a contar todas as histórias de todas as músicas e eu comecei a ficar nervoso com isso, porque, cara, para!
Virou Galvão.
Era muito show, exatamente.
Virou Galvão.
Mas eu sou assim em show, gente. Eu canto todas as músicas.
Não, cantar tudo bem, mas...
Sai de perto de mim.
Mas da história das músicas, aí...
Não. É tipo comentarista de carnaval, né?
Para de falar, né?
Comentarista de carnaval. Essa ala é homenagem a 1500.
Ou então, agora vai ter uma surpresa muito legal, que é isso. Tipo, os caras, carnaval é bem isso, né? Vai ter uma surpresa que eles contam surpresa. Mas enfim, tipo, cara, eu comecei a pensar nisso, Ghost Town, que porra é essa, assim? E ninguém entrou na brincadeira. Também tem isso, assim, os
claro,
caras,
claro.
Tem muita gente, nessa rotatividade do público, não fui esse ano, vou no próximo, enfim, não sei se a galera tá afim de ouvir música nova.
Talvez a galera não esteja afim de ouvir música nova, não é nem só no show, é na vida, né?
Não, mas também tem a coisa da resposta da plateia também. Quando você faz um show, você quer a resposta da plateia. Tem muita gente ali que não conhece a música nova. E aí, os clássicos, a plateia vai cantar com você, vai ter toda aquela comoção, vai ser lindo.
Mil
e Rock, todo mundo batendo palmas.
e tem
há 20 anos.
Radio Gaga, todo mundo...
Exatamente.
Mas então... tem outra coisa também, tipo... Aqui, quando vem esses shows, é show gigante. Não é um showzinho. Por exemplo, até que a Shalina escreveu lá do Faith No More em Los Angeles. Num lugar completamente aleatório. Cabia 400 pessoas, não era isso? esses shows lá, você, eu acho que talvez, inclusive, esse foi até pra trocar os clássicos, não pras coisas novas. Mas você tem essas coisas lá mais, assim, esses... As coisas menores, assim, que eu acho que é onde você conhece mais uma banda.
Sim.
Lá tem essa cultura de conhecer bandas novas num show, talvez. Ou não?
Sim, claro que tem.
Tem, nossa. tem.
Mas aqui acho também que... tem, mas eu acho que... Pra
mas
esse
é menor,
show...
mas assim, mais bem mais nicho.
Eu acho assim, uma coisa que... Esse é um ponto muito, muito interessante que você tocou, Thiago. Porque o Brasil tem uma cultura de celebridade meio insana. Completamente, né, meio? Completamente insano.
Só um adendo. Eu fiquei 9 meses na MTV VJ. Eu tive 3 fã-clubes antes de estrear.
É loucura,
antes de estrear.
É muito louco.
Ninguém sabia quem eu era e já vieram. Oficializa. Mano, enfim.
Não, é doido. E como eu sempre fui assessora de imprensa, sempre trabalhei com celebridades, eu sempre estive muito perto disso. E eu, nossa, essa é uma das razões pela qual eu não quero ser famosa nunca na minha vida. Eu falei até pro Thiago outro dia, que falei, se eu fosse famosa, eu ia ser tipo a Alessandra Negrini, se, tipo, mandando do fã tomar no cu.
Que é sensacional.
Entendeu? Tipo, eu odeio. É, e eu também.
Viu? Olha lá.
E aí eu queria tocar nesse ponto que, assim, essas bandas, por exemplo, lá fora, eu assisti um show do Depeche Mode, cara, num barzinho.
Aí.
Você tem noção? De você tá lá no bar tomando uma cerveja e de repente começa a tocar uma banda e é o Depeche Mode. E, cara, como assim? E aqui no Brasil não tem. A mínima chance disso acontecer. Primeiro porque os caras tocam fogo no bar, entendeu? Tipo, vira uma boate.
Apesar que aconteceu uma coisa uma vez comigo, algo parecido, que o Cardinho não vai gostar, mas eu tava vendo um show do cover do Black Sabbath em Santos. Apareceu o Edu Falati.
Falasque? É meu vizinho.
Falasque, essa música é... essa música que ela fica na minha cabeça dias! Merda, agora essa música tá tocando na minha rádio mental dias. Enfim, ele tava ainda no Angra, ele apareceu lá e fez um... Tocou umas 2-3 músicas do Angra e foi embora. Mas é extremamente raro.
Sim. Eu tenho um amigo meu espanhol, ele tava me falando isso, que ele sente uma dificuldade, ele mora no Brasil, que na Europa... Basicamente, em Berlim, eu viajei e tava com ele em Berlim. Isso é, cara, eu até tenho uma foto de um poste que dá uns 8 diâmetros maior, assim, do poste, só de pôster colado de coisas. E ele falou que aqui em São Paulo, pelo menos, você não encontra anúncios de shows que nem na rua, assim. Você não vê grudado na parede em postes como é mais na Europa.
Você sabe um lugar onde tem bastante isso? Na belíssima cidade de Santos.
Sabe onde tem isso também?
Aonde?
ABC.
É que aqui em São Paulo acho que é proibido.
Não, mas, cara, eu não sei se em qualquer uma das cidades seja...
Transgressão,
roubo. Exatamente, mas é isso mesmo. Você pega e gruda um adesivo.
Polícia.
Você grava um adesivo, um papel que depois vai ser arrancado. Cara, os caras anunciam um negócio de multa, pai, X, parará.
Não,
podia
colocar
no show.
Traga o seu amor de volta.
Então. Exatamente. E ele falou que ele sente...
Massagem erótica.
Acho que até teve aquele...
Sushi.
Paco de Lucia, não foi? Que morreu depois. Sucesso. Logo depois, assim. Ele falou que ele só viu o show, que ele descobriu que tem o show no dia, quando ele viu na internet. Tipo, ele não tava... Ele tava trabalhando, ele não... Tipo, não, sabe, ele não é o...
Então, esses shows online meio alternativos, assim, não tem mesmo, não tem
então,
vez,
exatamente. Entendeu? Que talvez isso ajudasse também na cultura do brasileiro.
Muito.
A não ficar só caindo os clássicos e o Metallica igual...
Mas o Cardinho fala que tem em Santos, é o show da Tribuna FM, da Cultura
mas
FM.
Mas não interessa, eu tô falando cultura de ter cartaz, de ter lambilame.
E Cultura FM em Santos é rádio falando popular, tá?
Não
é que nem
mas
São Paulo.
No ABC tem muito show punk, tinha
sim,
muito show punk, eu ia
sim
bastante show punk lá, e era tudo um lambilame grudado na rua.
Isso é legal. Uma coisa também que eu vi muito, eu vou dar, se liga no name dropping turista. Em Berlim, em 2 momentos, você pega o metrô, tem os caras tocando música na fora da estação. Não é que nem, tipo, você vê aqui no Brasil nem tanto, mas você tem essa coisa, você imagina em Nova York os caras tocando. Não. Uhum. Ele leva um amplificador, deve ser a pilha, porque ele não tem onde ligar. E o cara toca, liga o microfone, guitarra, toca, ou violão, enfim. Toca e vende o CD ali, tipo, a 20 euros. É muito caro.
Mas isso a gente vê na Paulista.
É. Não, mas isso é mais recente.
É mais recente. É de uns 2 anos pra cá.
Lá, tipo,
não, mas
chega,
eu vi
um... Rapidinho, eu tava olhando... Eu peguei a metrô num lugar, tava uma menina. Aí fomos fazendo uma coisa, tinha um outro cara na estação. Quando a gente voltou pro tal do East Side Gallery, ela tava tocando lá, tipo, ela mudou também. Ela não ficou
ela
parada.
Ela foi atrás de você.
É. Tava lá tocando na prainha do Side Gallery, tipo, cara, eu fiquei. Achei isso muito legal, esse negócio. Tipo, sei lá se a polícia mandou sair, não sei nem se pode lá, esse tipo de coisa. Mas enfim, tava vendendo mais o...
Mas eu não sei se essa cultura da Paulista também é uma coisa tão brasileira ou se veio de fora. Porque não, eu lembro que há uns 10 anos... Não, eu digo assim...
Total, Nova York, Berlim.
Aqui em São Paulo mesmo. Porque eu lembro que há uns 10 anos, por exemplo, tinha boliviano que fazia isso na Praça da República.
Ai, aquela flautinha maldita.
E vendendo disco.
Eu não vou comprar.
E eles vendiam disco. Imagine, imagine.
A minha tia uma vez comprou um CD pro meu primo do...
Músicas de Natal.
Dos Beatles. Do Brito, dos Britos. Dos Beatles.
Dos Britos Juniors.
Dos Beatles de boliviano.
Peruanos.
E deu pro meu primo, tipo, achando que era a melhor coisa. Ela não tinha noção do que ela tava fazendo, assim, sensacional.
Gente, como eu odeio.
Mas enfim, ali já tinha.
Ah, mas cara, é diferente.
Acho que deve ser a trilha sonora do inferno isso aí. Já tem uma faltinha peruana.
E bem, acho que no Brasil também tem essa coisa do no centro... Fazendo mágica, os caras dançando, enfim, tem mais essa cultura, mas eu acho que é uma coisa muito mais. É pro show de rock, vamos colocar aí. O cara que vai tocar rock na Paulista, ele não deve ter o mesmo público.
Não.
Até porque a galera que para pra assistir não é. Enfim.
Não é necessariamente o público de rock, é qualquer Sim. público, né?
É, exatamente. Tá lá.
É, às vezes tem uma banda ali tocando, sei lá, música mexicana, e do lado tem um cara com heavy metal.
Não, tá muito engraçado.
Cover do Elvis.
É, gente, tá, é assim, a cada esquina é um gênero de música. Tá muito engraçado. Você vai andando, vai mudando. Parece que tá mudando o dial de rádio. É bem.
Próximo assunto?
Próximo assunto.
Quadrinho!
Calma, agora é o Renan.
Não, a Gabi quer falar de quadrinhos, vamos falar de quadrinhos.
Então vai, Gabi,
eu vou entrando.
Ah,
ele
vai.
Então
vai.
Ele invade.
Então, por favor.
Ele invade. Eu queria falar sobre duas coisas que eu gostei. Uma que eu gostei e uma que eu odiei. É, primeiro, eu queria falar sobre o Secret Hero Society, que eu adorei. Que, na verdade, essa é um lançamento da DC. Não sei se vocês viram.
Ah, então eu vou deixar vocês falarem.
Vai no banheiro, né?
É. Porra, por quê?
DC.
Porque ele não gosta da DC.
Ah, eu também não, sou uma pet, mas então. Eu achei lindinho isso aqui, deixa eu falar. Calma.
Não, você pode. Não, eu tô falando que eu vou só. Tô no Twitter.
Me xingando.
Neta, que pariu falando de DC nessa merda.
E não sei se vocês viram, é com a dupla que faz o Little Gotham, que é, então é o Clark, a Diana e o Bruce pequenos, né, na verdade, em idade escolar. E eles desvendando mistérios, assim, e por coincidência, a mesma editora de Harry Potter, que tá lançando isso lá
Scholastic.
Fora. Scholastic. Então, eu achei muito gracinha. O traço é do Nguyen também, que eu amo, que é super fofinho, meio, bem infantil, assim.
Mas é quadrinhos isso aí?
Então, na verdade, são livros. São livros ilustrados. Tá. São livros ilustrados. Então, eu adorei. Assim. Eu achei... Como assim? Ninguém pensou nisso.
Fazer livros infantis?
Não, na verdade, colocar os heróis sendo crianças e desvendando mistérios. Fazendo tipo a Trindade, né? Que é, e também usando a mesma premissa do Harry Potter. Que tipo tem o Ron, tem a Hermione, tem o Harry. Aí vão pôr lá o Bruce. É claro que o Bruce vai ser sempre o Harry, óbvio.
Não.
Só porque ele perdeu os pais.
Bom, mas tem...
Só porque ele perdeu os pais.
Não, isso que eu ia falar. Mas se você for pra pensar, o Harry Potter, ele é um idiota.
É, na verdade é. Né?
Né? Tudo bem
melhor
que
é Hermione.
Sim, óbvio. Mas no filme ele ainda é pior. Ele é mais imbecil ainda, o Harry Potter, cara. Você lê o livro, você, cara, não é possível que seja mesmo, cara, mas enfim.
É que tem, na verdade, quem não lê o livro tem tantos personagens tão sensacionais.
Ah,
né?
sim.
Putz, maravilhoso.
É legal ler, ainda mais, tipo, quem assiste os filmes lê o livro, além disso do personagem, pra também ter noção um pouquinho mais. Acho que é história profunda, né? Isso em tudo também. Eu estou sendo muito clichêzento. Eu peço desculpas a todos que estão ouvindo, ou não. Vocês leram dessas... Como é o Little Heroes? Como é que é?
É Secret Hero Society.
Vocês Sim, nós vimos a notícia. A notícia, inclusive, está onde?
Aonde?
No Judão.
Olha!
Que Judão? Que Judão? Como é que é? Como é que
Judão.
Como é que eu faço pra ver essas notícias?
.com.br.
Tá lá, eu vou no judão.com.br, eu vou encontrar essa notícia?
Isso. Tem lá no cantinho direito, no... Lá, Judão News.
A provocação foi essa.
Aí você tem ali os últimos tweets.
Tweets do quê? Da onde é que esses tweets vêm?
Judão News.
Ah, arroba Judão News. Que tem lá? Que tem lá?
Notícias.
Muito bem. Por que tem lá?
Porque não tem no site.
Não, elas estão no site.
Elas estão no site, exatamente.
Pois é, mas o site agora tem uma outra.
Tem todos os lugares.
Mas é engraçado, aliás, o dia pediu pra traduzir as notícias. Os caras também, né, meu? Quando se você só traduz a notícia, você tá traduzindo. Aí agora pediram pra gente traduzir as notícias, que a gente posta lá os links.
É, aproveitar que a gente tá falando aqui, até pra explicar por que não tem notícia. Porque você vai encontrar em todos os lugares Sim. as mesmas coisas.
Sim.
Então, em vez de a gente perder tempo de traduzir 5, 6 parágrafos sobre um pôster, sobre um trailer, a gente vai e pega as matérias legais, aprofundadas e tal.
E vem e grava um podcast.
E quando sai
é
a notícia...
muito mais legal.
Não é?
E quando sai a notícia, na hora, a gente coloca na arroba judãonews no Twitter, que tá no site também, enfim. Tá lá a chamada, sabe o que aconteceu. Se você quiser ver
agora
um clipe,
bem.
Um
agora foi bem. Agora ele fez bem. Agora sim, Renan.
Agora a comissão dele
foi aprendi com o seu Thiago Cardim.
Mas vocês chegaram a ler? Você que tem filho, Cardim. Chegou a ler?
Não, ainda não.
Vai ser...
Acabou de ser anunciado.
Não, vai ser lançado ano que vem, gente. Calma.
Tem Pequena Gota.
Porque Pequena Gota é lindo, super bonitinho.
Muito
legal. Eu comprei.
Minha filha ama.
E tem um negócio da Marvel também, com pequeninos, não tem? É só uma coisa que eu sei, que eu vi.
Tem.
Marvel vs. X-Men.
É Vingadores vs. X-Men.
Marvel vs. X-Men. Eu mandei sensacional nessa.
Teve uma época que teve Quarteto Futuro, minha filha amava também.
E tem o desenho animado do Super Hero Squad, que é bonitinho demais.
Tem o Teen Titans. Titans.
Eu
adoro.
Mas eu acho legal do. Do
Super Hero Squad. Você gosta da vinheta,
só. É, lógico. Do Super e o fato de ser DC.
Do Super Hero Squad é legal porque, tipo, é uma versão do universo Marvel infantil, assim. Eu acho genial. Eles adaptam alguns elementos, as histórias. É diferente do Jovens Titãs, que Jovens Titãs é um grupo que eles estão adaptando, que é bem legal. Mas da Marvel, não. É o universo inteiro pra crianças.
Sim,
é genial.
São todos eles infantilizados.
Fala agora o que você não gostou.
Ah, adivinha. Spider-Man 2099.
Mas isso é velho.
Ele vai ficar no presente?
Não, vai
ficar. Não, ela não gostou do uniforme novo.
Do uniforme novo. Não, na verdade vai ser um novo arco de histórias que vai começar.
Eu preciso seguir o arroba Judão News, porque eu não vi.
É, vai ser agora lançado em outubro, lá nos Estados Unidos. Ou seja, vai chegar aqui no Brasil ano que vem, praticamente.
Lá pro final do ano que vem.
É. E eu não gostei. Na verdade, assim, Peter David, né? Que vai. Putz, manda muito bem. Vamos ver como vão ser as histórias. Mas, assim, a premissa da história é bem fraquinha. Assim,
discordo.
Só porque
discordo.
Jardim, só
você
porque...
é fanboy, cara.
Peraí. Só porque o Miguel O'Hara, que é o Batman.
É o Batman.
Tá no presente e trabalhando pro Peter Parker.
É, exatamente.
Eu achei legal pra caralho.
Não só isso. Ele desistiu da carreira de... Mais uma vez, o Homem-Aranha desiste da carreira.
Mas agora é outro. Não é o Peter, é o Miguel.
E daí, até então, o Homem-Aranha Superior também não era ele. Ah!
Mas ele não desistiu também.
Só dessa vez, mas as outras artes.
Cara, é por isso que eu não leio quadrinhos.
Enfim.
Não, aí
ele desiste de ser o Homem-Aranha e tal. E aí acontece toda uma merda no mundo, pra variar. E aí ele fala: ah, eu acho que eu tenho que voltar, porque é meu dever, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, aquela merda toda. E aí ele volta.
Ele usa a frase?
Não, tá bom.
Não, mas é que seria também. Não duvido nada também.
Ah, mas trabalho, o patrão dele usa a frase, ele tem que agora, né? Tem que fazer o.
E aí ele veste um uniforme que parece o Ultraman.
Bom. Eu achei o uniforme lindo.
Eu achei bonito também.
Eu achei bonito pra caralho o uniforme.
Feio pra caralho.
Ele não legal. Pode ficar com 30 anos com o mesmo uniforme. Pode
não,
levar...
tudo bem. Então vamos pôr um uniforme.
Não, peraí. Em que ano tá a história?
Não, é no presente.
2015.
Então
2015.
Tá com 30 anos. 99 menos 15, ele tá com menos 80 anos.
Nossa!
Eu sou desse, gente.
Desculpa. Pois é, eu percebi.
Quando eu vou fazer piada, envolvendo matemática ainda, meus queridos, vocês não vão ter muita coisa boa. Mas é isso, é o uniforme. Eu vou procurar o uniforme.
É o Ultraman.
Procura um novo uniforme. É bonito o uniforme, pô. Bonito o uniforme. Gostei pra caralho. Eu adoro o Homem-Aranha 2099. Adorei o fato dele ter sido trazido pro presente, dele estar interagindo com o Peter Parker.
Não,
de terem criado esse
história,
link
gente.
Entre a Altemax, né? A empresa é a empresa da Liz Allen, não sei o quê. Eu achei legal a ideia.
É que a gente tem que pensar que é o seguinte, ele faz parte do universo 2099 que não existe.
Sim, agora não
existe. Ele é o único de uma linha. Se ele for, talvez, levar sozinho todo esse universo nas costas, se fosse que nem a Spider-Gwen, que tipo...
Que é sensacional.
Que é muito
mas ela é, ela é o universo dela sozinha. O Homem-Aranha 2099, ele faz parte de toda uma linha que não tem mais e tal... Esse é um peso muito grande.
Era uma das poucas coisas que prestavam também, naquela linha.
Também. E é com as Guerras Secretas também. Né?
Spider-Gwen não é só ela sozinha, não. Tem o Spider-Ham também.
Não.
Peraí.
Não, o que eu quero dizer
pode
assim...
pode desconsiderar.
É o universo
Peter
dela.
Peter Parker.
Por favor.
É o universo dela, isso que eu quero dizer.
Sim. E eu tô vendo que é branco, vermelho e preto.
Ultraman.
Não sei se é Ultraman, mas é feio.
Achei bem bonito.
Só porque não tem amarelo.
Obrigada.
Bom, as pessoas...
Eu não tenho o símbolo do Corinthians.
Vocês estão vendo aqui a minha visão? O Borb está segurando o iPhone com a capa amarela.
Sim, aí e preta.
Amarela e preta. Aí ele está com o iPad, que tem aquela smart cover amarela. Ele está com uma garrafinha de água com uma etiqueta amarela.
Que é do... Que filme? Pacific Rim. Sensacional. Tá vendo? É. E eu tava...
E o Judão, entre no Judão. Cara, que cor tem no Judão?
E eu reparei hoje, meu desodorante é amarelo e preto também. Eu não...
Tá bom, parou por aí, eu não quero saber mais a cor de nada. Oversharing,
muito bem. É, onde a gente parou de assuntos?
Ah, a gente tava falando do uniforme.
É. Homem-Aranha.
Não, sim, mas quem era o próximo?
Ah, quem era o próximo? Ah, o
Renan. A gente tava falando de quadrinhos. Não, na verdade, até quem viu esses dias, a gente publicou no Judão um texto sobre quadrinhos digitais, aquela coisa do Comixology. Vocês não sabem a treta que foi interna a gente chegar nesse texto, mas foi bem bacana, enfim.
Rapidinho, pra nessa coisa... A gente tá aqui falando palavrão, falando besteira, mas a gente faz um trabalho sério. Nos sim, bastidores. Sim. Pra chegar em tudo aquilo que vocês leem ou que vocês estão ouvindo aqui, não é. Vamos fazer. Tem toda uma discussão.
Não,
se a gente,
é aleatório.
Se nós três não concordamos. Não que com a opinião, não é nem isso, mas se a gente não concorda com a visão, talvez?
Não,
seja.
Não sei nem se é a visão, assim, mas acho que a gente, se a gente não concorda com...
Cada um tem uma visão.
Cada um tem uma visão, exatamente. Lógico. Cada um tem uma opinião, mas acho que a gente não concorda com a relevância daquele assunto, no fim das contas, em como a gente conduziria, não importa se eu concordo como vai ser conduzido isso. Ou não, mas o jeito, a relevância que aquilo tem para esse público e para nossa nova linha editorial, que é essa pegada, que, aliás, a gente tem essa mania, a gente fala de nova linha editorial, que já não é mais tão nova, né? Já vai fazer dois anos.
Uma coisa hoje.
Ah, é novo.
22 de setembro, assim, é uma mudança que. Hoje foi o dia que teve que a gente publicou o texto do He for She no Judão.
E
faz um ano hoje, exatamente, que meu time hop informou. E isso também ajudou bastante. Pelo menos, sei lá, enfim. Sim, ajudou a gente a mudar um pouco mais.
Sim,
é, uma parte da evolução. Enfim.
Mas assim, acho que a questão desse texto, não só se o assunto é relevante, mas também como a forma que ele tá. Que acho que foi muito esse texto dos quadrinhos digitais. Que o Borbis em nenhum momento ele falou, olha, você tá errado, quando a gente trocando ideia. Mas, olha, a forma que você chegou aqui, acho que você quis dizer uma coisa que não é necessariamente isso, faltou uma informação e a gente chegou no texto final. Mas o que eu queria falar não é nem do processo de criação desse texto. Mas justamente da... aproveitar o assunto e aproveitar que deu essa discussão interna, mas o texto acabou indo pro ar com a minha visão, com a minha opinião, querendo ou não, até para levantar isso.
Inclusive, quando vocês veem, sempre que você vê o Renan falando mal do Superman, é porque ele falou bem, aí eu mudei. não é culpa dele, é minha.
Mas enfim...
Mentira, gente, isso não acontece.
Não.
Mentira, imagina. Acontece. Mas não acontece.
Mas até levantar essa bola dos quadrinhos digitais. Acho que o Borbis, por exemplo, é um exemplo bem bacana de quem acompanha alguns títulos sempre no digital. E o Cardinho é exatamente o oposto. De quem
ele ainda vê nas tiras de jornal. Ele lê Homem-Aranha no jornal.
Isso. Eu até queria levantar essa bola e aproveitar a Gabi, eu não sei como é que ela lê quadrinhos. Como é que vocês estão vendo essa questão dos quadrinhos digitais?
Pra mim é a melhor coisa que já existiu no mundo. Primeiro por essa coisa que nós estamos no Brasil, como vocês comentaram aí, que vai ser lançado agora em outubro, só vai chegar no final do ano que vem. E cara, que até esse negócio que a gente até comentei, eu comentei agora hoje no texto lá do Trainwreck, o Descompensado, que não vai mais estrear. Que é uma coisa que você acaba... sendo... Você sabe que existe, tá ao seu alcance, tipo, muito fácil. Não é difícil você conseguir esse quadrinho em 2 segundos. Se eu entrar agora, eu consigo pegar o quadrinho aqui, do meu iPad, rapidinho. Que é uma coisa que as pessoas, acho que tá na hora de começar a pensar um pouquinho mais nisso, assim. E é por isso que eu gosto tanto do digital, porque eu leio, é aquela coisa, eu leio a hora que eu quiser, onde eu quiser, do jeito que eu quiser. Geralmente é nu. Na cama, no escuro.
Ai, meu.
Pelo menos eu tenho uma imagem, queria dizer que estou oficialmente excitado.
Desimaginário.
Eu acho que assim, eu particularmente, eu sou totalmente a favor de tudo digital. Por exemplo, música eu consumo de todos os jeitos diferentes. Eu baixo disco, desculpa, gravadoras podem me processar. Eu baixo disco, eu escuto nas plataformas de streaming, no Spotify, no Audio, no O Deezer usa
todos.
Um pouco. Não,
e até defendendo...
Eu uso um pouco. É porque cada um tem. O Spotify eu acho que é o que tem a maior quantidade do jeito que eu gosto.
Sim.
Mas o Audible eu procuro, às vezes, tem umas coisas que tem lá. O Deezer eu experimentei algumas vezes, mas não
vi. Mas eu não sei se a gente pode. Já que é piloto, talvez a gente até corte isso. Talvez a gente corte isso. Talvez cortar. Estaremos no Deezer também, né?
Esse é verdade.
Podcast poderá ser ouvido no Deezer. Sim. Então você tá falando do Spotify como se ele é... Tá vendo? Você é um filho da puta.
Não, mas eu já ouvi o Deezer. Já ouvi muitas vezes o Deezer.
Adoro.
Mas o que acontece é isso. Eu ouço em todas as plataformas. Baixo, eu escuto nas plataformas de streaming e eu compro muito CD ainda. Eu sou, acho que, um espécime raro. Eu ainda compro muito
tem
CD.
Tem loja de CD
ainda? É isso que eu ia perguntar.
Tem.
Quais três?
Tem algumas.
Galeria tem
algumas.
A Fersa em Santos
na Augusta, fechou.
É uma pena, eu senti uma dor tremenda.
A galeria tá fechando também, né?
a galeria tá num momento de rediscutir, acho, a relevância como? Dela. Rolou um papo de que uma das principais lojas da galeria fechou e era, sei lá...
Barato de
arriscaria não. Dizer que era, foi a... Hellion.
Ah,
Hellion. A Hellion fechou. É, eles... E era uma das principais lojas, porque além de ser uma loja, eles são um selo
não
também.
Tinha muita raridade.
Então eles vão
lá
vender pela internet só agora e tal. É, mas rolou uma discussão, né? Qual é o seu papel hoje? O que, porque você vai na galeria hoje, tem muito mais quinquilharia do que efetivamente disco. Tem muito mais loja de colecionáveis, tem muito mais loja de camiseta, enfim, do que efetivamente disco pra comprar. Disco, DVD, eu quero que seja. Mas enfim, eu consumo em todas essas plataformas, voltando à vaca fria. É, quadrinhos, acho que a tendência é que eu acabe consumindo da mesma forma também. Que série de TV é a mesma coisa. Eu consumo, eu vejo na TV, vejo. Eu vejo no Netflix, vejo. Eu baixo quando não... Enfim,
você
baixo.
Vê aonde, desculpa?
No Netflix.
Aonde?
No Netflix.
Eu também...
No Netflix.
Mas quadrinhos... Piada acho... interna, deixa eu explicar. Quando ele falou do Superman, que ele troca... Troquem a frase dele por A e o Netflix.
Isso é verdade. Isso é... No Ctrl F, troca... Enfim.
Mas eu acho que a tendência é que eu passe a me comportar da mesma forma com quadrinhos. É que hoje ainda não acontece. Hoje eu ainda estou muito ligado com o quadrinho físico. Eu acompanho... Eu sei tudo que está rolando lá fora, a cronologia que está rolando lá fora, tá, não sei o que, até por interesse profissional, né? Mas... Eu acompanhar de fato, eu ainda estou acompanhando a cronologia brasileira. Eu sou um cara que põe muito dinheiro no bolso da Panini, por exemplo. Os caras não podem reclamar de mim. Assim, mas, a Carol, é isso... que é editora dos... A Carol é editora de praticamente todos os títulos que eu compro. Então, quando eu conheci ela, já tinha entrevistado ela, não sei o quê, só que no Fast Comics, quando eu conheci pessoalmente...
A Pimentel?
Fui lá no... É, a Carol Pimentel.
Ai,
eu beijo, fui na mesa, fui na mesa do Minas Nerds, inclusive, e conheci ela pessoalmente. Falei, bicho... Você faz parte da minha vida agora. Porque todo mês eu vou lá e desembolso, sei lá, 5, 6 títulos que ela edita. Eu,
assim,
sabe?
Um dos motivos que me faz consumir muito material digital é que eu não tenho mais espaço físico na minha casa para guardar.
Isso é verdade.
Eu não tenho mais. Sério, gente, não tem. Daqui a pouco eu moro pra fora e os quadrinhos ficam pra dentro. Não dá. Entendeu?
A sua filha tem quantos anos, desculpa?
7.
Então ela tem bastante brinquedo também. Ajuda, né?
Também, ajuda. E ela lê muito quadrinho também. Sim. Até porque ela prefere mais. Ela prefere games. Outro dia ela chegou pra mim e falou assim: mãe, você não vai ficar brava comigo? Eu falo, fala. Acho que eu prefiro games do que quadrinhos.
mas a grande vantagem que eu vejo dos quadrinhos nacionais da Panini, ou enfim, é a revista Mix. Porque você paga um valor, agora tá quase 10 conto, mas enfim, subiu o preço. Mas você tem ali 3, 4 histórias de 4 edições americanas.
É, isso é verdade.
Então, isso é uma vantagem. Só que tem... E tá em português, enfim, tem
um pouco da tradução. Mas também é uma desvantagem, porque tem coisa que você não quer ler e você
Sim,
tem que comprar o
Sim, tem o outro lado. Você acaba comprando uma revista, ainda mais aquelas com mais páginas, que tem alguma coisa que você não quer e tá ali. E a grande desvantagem justamente tem esse tempo que eles precisam ter para esperar sair lá, para saber como é que isso vai publicar, escolher o que vai publicar, traduzir e lançar. E assim, ainda tem todo o trabalho da Mythos, que faz a edição disso, e ainda tem o trabalho da Panini, que leva para a banca. Então, é uma coisa muito complicada. É.
Que é tem inclusive um texto muito legal no Judão sobre distribuição, que é um negócio bem ridículo.
Sim, de tretas. Sim,
de tretas,
enfim. Então aqui no Brasil sempre foi.
Mas o...
E é por isso que eu gosto do digital, porque acaba
sim,
90%.
E do outro lado, como o digital, pensa, quando a gente estava lá em 2011, não sei se você lembra, a gente estava até junto quando a DC lançou o reboot com a Liga da Justiça, enfim. Eu comprei no mesmo dia, foi o primeiro gibi da minha vida que eu consegui comprar no dia de lançamento dos Estados Unidos, sendo aqui no Brasil.
Eu li o dele, inclusive.
Sim, mas por que eles fizeram um esforço?
Foi o primeiro, não, foi o primeiro, foi a partir dali que a DC começou a publicar no mesmo dia toda a linha.
Ah, digital você tá falando?
É.
Ah, tá.
Começaram toda a linha da DC começou a sair digital e físico no mesmo dia a partir do reboot de 2011. E aquilo ali mudou a minha
vida. Tudo bem que aquele primeiro número é uma merda, né? Vamos combinar, mas...
Como grande parte das coisas da DC.
Viu, Borbs?
Tá vendo? Gabi, melhor coisa que a gente
fez. Mas ali minha vida mudou, entendeu? eu poder no mesmo dia acordar numa quarta-feira de manhã e ter, entre aspas, a experiência de entrar numa comic shop, mesmo que digital, e ver o que eu quero, que quando eu comprar no dia, pagar.
Que é o que você não necessariamente tem mais, né? Por causa do Comixology que eles fizeram.
É, eu tenho que entrar no site, né?
É,
e aí,
mas
que
enfim,
é
outra discussão.
Mas é que também acaba sendo o lado ruim neles hoje, né? Que, enfim,
mas acabou, eu acho que a coisa que, vai, que eu vou acabar, é muito possivelmente que eu, enquanto colecionador, eu vá acabar, de fato, substituindo os mensais pelo digital.
É,
mas
que,
os
que
encadernados
é
eu ainda vou... Com,
ah, é, encadenado é meio fetiche, né? Exatamente.
Mas eu tenho muitos encadernados que o Renan me dá. Ele, sei lá, de onde ele pega esses Renan, do Homem de Ferro, ele toma um PZ. Aí eu leio coisas que eu jamais teria lido. E eu acompanho no digital o Walking Dead. Eu até, isso, tem uma coisa do Comixology, isso é legal. Eles têm, agora, pelo menos, eles fizeram um negócio de assinatura. Então, lançou, ele já cobra, e você só baixa.
Tem muita coisa de quadrinho, de principalmente feminino, e feito por mulheres, que eu acompanho muito no digital, porque não chega,
sim,
aqui no Brasil,
ah,
não vai,
sim,
chegar.
Não, coisa independente, principalmente.
Então é, tipo, sim. Lumberjanes, Angela, entendeu? Tipo, até a Thor, da Jane Foster, ali, tudo, muito antes.
Spoiler! Uhum. Ou não é mais spoiler?
Ah, não.
Não.
E também foda-se,
não é? Não, e muito antes de...
Vier me contar da Jiang, eu vou ficar puto. Com...
Entendeu? Então, assim, eu, pra me inteirar dessas novidades, tudo, eu tenho que... ser meio digital, gente, senão eu não consigo ler nunca. E aí como é que eu vou escrever sobre um negócio que você não chegou aqui?
Sim, com certeza. E é uma alternativa oficial que você tem de comprar uma coisa em relação à pirataria. Porque se, sim, não tivesse, o que as pessoas vão fazer? Vão piratear?
Mas também tem esse filho da...
Mas eu também piratei.
Não, lógico, mas tem... Mas tem, não, mas aí tudo bem, quando você pirateia, mas é por ele, por exemplo, o Walking Dead...
Eu piratei
Dead,
porque
mas,
eu vou
mas é importante ter uma alternativa.
Não, mas por exemplo, o Walking Dead é R$2,99. É que eu pago com o PayPal, então é mais fácil. Mas hoje, no PayPal, hoje especificamente, dá $12. Não, $12, né? O Walking Dead.
3x4.
E é punk, cara. Não é toda hora que você vai ter... Tá mais se você ler muitas coisas. Sim, não, sim, não, é, sim, não é simples. O que eu tô falando é uma puta coisa pau no cu. Eu sei disso. Ah, pirataria porque não tem dinheiro. Mas é uma... É fazer o quê? Também... Eu tô muito me contradizendo agora. Desculpa, Panini. Enfim.
Mas é uma coisa bacana da Marvel nos Estados Unidos, que de repente a Panini podia fazer, mas não vai fazer nunca, é que cada gibi que você compra na Comic Shop vem com código pra você, sim, baixar o digital.
Sim.
Então, não sei, nunca diga nunca.
Cara, mas rapidinho.
Ah, não, mas a curto prazo mesmo.
Eu
prazo,
já,
ah,
não, gente, curto prazo, eu já vi gente reclamando, no caso, um autor de um livro, que esse livro que ele vende vem com... o código para baixar. Ele falou que ele não gostava disso, é como se estivesse vendendo duas cópias em vez de uma. Ele falou isso. Eu não sei se isso também tem a ver nesses casos. Eu não sei. Pra mim não faz sentido nenhum.
O que eu penso é seguinte, exatamente, pra mim não faz sentido nenhum.
Mas,
porra,
se você compra o digital, você não ganha o físico também, né? É,
sim.
É bem...
Desculpa. Mas o que eu penso é o seguinte, se você compra alguma coisa, se você compra alguma coisa, ela é sua. Então, por exemplo, se eu quiser tirar xerox do livro, eu posso. Pra mim. Se eu não for pra essa... Se eu não for passar pra outra pessoa, se eu não for revender, qualquer coisa. Se for pra uso pessoal, eu tô fazendo ali.
Quiser usar no banheiro.
Se eu pegar o CD e copiar as músicas em MP3 pra mim, pra passar pro celular, eu posso.
É que aí CD, filme, eu acho que talvez é um pouquinho mais,
mas pra uso
fácil
pessoal,
por ser...
Por
ser audiovisual, assim, né? Tem a história de eu consigo ripar pro MP3, eu consigo, sei lá, jogar no... canal do YouTube, o que quer que seja, é mais fácil. Quadrinho, quando eu compro físico, é mais difícil eu digitalizar, né?
Mas se você
tem
pensar,
um trabalho que é um pouco mais penoso.
Como é que se chama o quadrinho pirateado? Scan.
Sim, mas leva um tempo pro cara fazer
uma coisa. É mais trabalhoso,
é uma treta. É bem
mais
difícil. Mas
que hoje é muito mais fácil porque já tem o digital. Só no máximo muda as frases.
Mas o que a Marvel faz? Ela institucionaliza isso. Tá difícil hoje, hein? Institucionaliza isso.
Também você tá usando umas palavras muito difíceis, né?
Ele dá o código ali pra você ter o digital, pra você usar da forma que você quiser. Pronto.
Bom, gente, estamos encerrando. Já recebemos... Já? Sim, a Central 3 já avisou a gente que tínhamos 5 minutos, isso há 10 atrás. Antes de encerrarmos... Cara, eu estou muito feliz porque eu acho que funcionou a gente aqui.
Opa!
Certo? Eu tava morrendo de medo do Cardinho dormir. Você não tem noção. O Cardinho vem com coisas na mão.
Eu quero que você fale que você tava com medo do que eu fosse fazer. Quero que
você fale. Você?
É.
Eu não tava com medo de verdade nenhum. Eu queria saber quem era. Eu tava com muita. Eu sou desses, né? Eu tinha vergonha. Tipo, quem é ela, cara? O Cardinho tá de prova.
Sim, sim.
Depois eu vi que eu já tinha visto você em cabine, então. Mas é um grande problema de ansiedade que essa pessoa aqui tem.
O Borbes, ele é meio estranho. Se você liga pra ele, toca o telefone, ele fica em posição fetal na cama, chorando, porque ele não
tá entendendo. Mano, mas não é brincadeira isso.
Eu não tô zoando.
Mas é, cara, eu odeio.
Eu também odeio.
Uma vez até eu tinha. Informação de bastidores. A gente publicou um negócio do Guardiões da Galáxia antes de estrear, que teve uma pré-estreia no Brasil do Thor, acho. Aí eles colocaram um pôster na pré-estreia do Guardiões da Galáxia. E tiraram fotos. Azar deles publicaram. E a gente publicou isso no Judão. A gente recebeu aquele e-mailzinho. Por favor, retire. E eu falei, não. Vocês que não tinham publicado, não fiz nada de errado. Tava público, né?
Jornalismo. Você não assinou nada?
Jornalismo. Aí, tipo, no final daquele dia me ligaram e era da Disney. Cara, eu quase chorei porque eu não sabia como eu ia reagir falando no telefone.
Não, e ele falando comigo: não, eu não quero atender, não. Borbes, atende, quer que eu fale? Não.
E no final das contas era só um convite para um almoço com o pessoal da Lucasfilm que eu escrevi. Que,
você sabe, né?
Eu
foi legal pra caralho.
Foi legal pra caralho. Tem um relatório sobre isso no Judão também. Mas enfim, eu sou desse que hoje eu tava nervosíssimo de gravar, porque eu já tô pensando nos próximos. Aí vai trazer um convidado e eu falo, caralho, como é que eu vou fazer? Eu sou desses, eu sou ridículo, muito ansioso, muito bem, parabéns. Mas eu acho que deu certo, certo? Tiramos um peso, a gente já se sentiu, a gente tá
se amando.
Já temos coisas pra melhorar, se obviamente. Permitiu. Vamos exato, é o principal. Falei que já se permite. Tivemos a conversa sobre estar nu, né? Agora vocês têm essa imagem na cabeça, todo mundo aqui. Então eu acho que podemos dizer que semana que vem estamos de volta. Talvez não, eu tô falando, a gente não sabe, né, se vai rolar ou não, mas teoricamente na semana que vem estamos de volta com alguém, que não sabemos quem, e não vamos falar nunca. Porque da última vez que a gente fez isso, né, meu Cadinho? Cadinho não, Renan.
É verdade.
A gente só tomou bolo e tomamos no cu. Mas enfim, é isso.
Convidado surpresa na próxima semana.
Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Carol por ter feito toda a conversa, o Chico e todo mundo aqui do pessoal do Central 3. Leandro, que tá aqui do nosso lado, que é a Central 3 ao nosso lado, cuidando de tudo. Que ele fica vendo coisa de futebol. Eu quero toda hora comentar, eu não posso porque eu tô num assunto sobre quadrinhos. Eu tô vendo 5-1 pro Bayern ali contra o Wolfsburg. Acontecendo toda essa treta. E também agradecer o pessoal do Patreon, que deu um... Cara, tá sempre apoiando a gente. Óbvio que tá sempre apoiando a gente. Todo mês tá sempre tá apoiando
a gente. Por favor, continuem.
Como é que faz? O que é o Patreon? Um bocadinho rápido.
O Patreon é o nosso sistema de... Os nossos patrocinadores são os nossos patronos.
Isso.
Inclusive, as pessoas que apoiam o site mensalmente para que a gente continue fazendo tudo lindo e maravilhoso para vocês. Cada vez mais lindo, cada vez mais maravilhoso.
E agora com o podcast.
Inclusive, eu acho que se esse podcast, por algum motivo, não for pro ar, pelo menos pros nossos patronos, não, isso lá. Sim.
Tem que ver uma bosta, eles que azar deles.
São privilegiados.
Eles vão ouvir bosta. Ainda paga pra isso.
Pra ouvir bosta, exatamente. Antes de ir embora, alguém tem que mandar algum beijinho, algum recado, alguma coisa? Cadim?
Eu tenho um recado. Acessem o Judão.
Roubou meu recado.
Viu só? Jogou pra mim primeiro, o recado é meu. Acessem o Judão. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Tem o @judão.com.br no Twitter, o Judão News, pra vocês ficarem sabendo todas as informações. Tem o Judão lá no Facebook. A gente sempre tenta publicar, na verdade, conteúdos diferentes em todos os lugares. Vocês vão ver coisas bacanas rolando no Facebook, no Twitter, enfim. Então sigam a gente em todos os lugares pra não perder nada.
Isso. Renan?
Bom, vou falar de mim, né? Sigam o Renan com 4 no lugar do A. Filho da puta,
né? Vou falar de mim. Sensacional. Não, parabéns.
Eu sou o Renan.
Parabéns. Renan com 4, o que mais?
Isso. Isso. Renan com 4 no lugar do A, né? Isso. De preferência.
Porque ele é hacker.
Isso.
Gabi.
Ah, é claro que eu vou falar do Minas.
E por isso que eu deixei você ser por último pra você falar mais.
Acessem Minas Nerds no Facebook, né? Então, facebook.com/MinasNerds. Temos nossa comunidade também, que está crescendo muito, e logo teremos nosso site, minasnerds.com. Tem o Twitter, @MinasNerds. E é isso aí.
A comunidade é fechada, né?
A comunidade é só para mulher.
Isso, muito bem. Mas entra qualquer mulher ou tem alguma seleção?
Claro, entra qualquer mulher. E trans também. Claro.
Mas trans...
Mulheres trans.
Rapidinho, mulher trans é mulher. Ponto.
Trans é mulher, ponto. Exatamente.
Então é isso aí.
Não, é porque tem muitas comunidades que realmente não, sei lá, não querem trans, mas a gente tá super aberto.
Ai, o mundo. O mundo agora tem o podcast novamente.
Bora o seu recado.
Meu recado, vocês já falaram tudo, amigo. Meu recado é minha voz.
Um tostão.
Nossa, cara, que coisa horrível que eu falei minha voz. Vocês estão ouvindo minha voz sabendo que eu leio quadrinhos nu.
Para, meu, ele quer... Ele não deixa a gente esquecer!
Então é isso, gente. Cara, aquele abraço. Até semana que vem, se tudo der certo, com alguém. E assistam. Assinem também o feed lá no iTunes. Central3.com.br. Não, além do nosso podcast, tem muita coisa sensacional pra vocês ouvirem também, que vale muito mais do que vocês estão acostumados a ouvir. E é isso. A gente volta daqui a pouco. Aquele abraço!